E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Lana Nijar, sou psicóloga e sou aqui a host desse podcast que tem sempre o objetivo de trazer conteúdos que possam te ajudar a desenvolver mais saúde mental, a ter mais conhecimento também sobre esse assunto e a construir uma vida mais leve, mais significativa. Então a gente tem de tudo um pouco aqui e hoje a gente vai falar de mais um episódio explicando os transtornos mentais, que ainda existe tanto tabu, ainda existe tanta dúvida, estigmas, rótulos. Então eu tenho trazido, sempre alternando também com outros assuntos, mas a gente tem conversado aqui sobre os principais transtornos, aqueles que vocês mais me perguntam, e hoje a gente vai falar sobre o transtorno de ansiedade social, que é, né, um dos transtornos de ansiedade. A gente já falou do transtorno de ansiedade generalizada, mas esse aqui é um outro, digamos assim, uma outra forma da ansiedade se manifestar de forma patológica e que atrapalha muito a vida das pessoas que têm esse diagnóstico. Então, falando um pouquinho de dados da ansiedade social no Brasil e no mundo, só para vocês terem uma noção, a ansiedade social também é conhecida como fobia social, é um dos transtornos mais comuns de ansiedade no mundo todo, tá? Estima-se que afeta pelo menos 7% da população mundial e no Brasil, quase isso também, cerca de 6% da população sofre com esse transtorno, segundo os últimos dados da Organização Mundial de Saúde. Então, para vocês entenderem um pouco mais esse transtorno, gente, o transtorno de ansiedade social ou fobia social, ele está associado, tá, a taxas de evasão escolar, ou seja, de pessoas que, né, param de ir para a escola, prejuízo no bem-estar, no emprego, na produtividade, no ambiente de trabalho, no status socioeconômico e na qualidade de vida. São muitos prejuízos, porque, afinal de contas, para o nosso funcionamento saudável em sociedade, a gente precisa se relacionar com as pessoas. E como a gente vai ver daqui a pouco, os indivíduos com essa fobia social, eles estão justamente prejudicados nessa área. Esse transtorno também pode impedir a realização de atividades, de lazer, né? Então, a pessoa, além disso, né, se ela não está empregado, por exemplo, também é um fator preditor para a persistência desse transtorno de ansiedade. A gente confunde muitas pessoas no senso comum, elas podem confundir a fobia social com uma timidez excessiva. Inclusive, eu gravei já um episódio, episódio 117, onde eu falo sobre como lidar com a timidez. Mas lembra o seguinte, a timidez, ela não é uma doença, ela não é patológica. Mas quando a gente fala da fobia social, aí sim a gente começa a falar sobre um problema que tem, né, precisa de tratamento. No manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais, a ansiedade social, ela é descrita como um medo intenso e persistente de situações sociais ou de desempenho em que a pessoa é exposta à possível avaliação ou julgamento por outros, tá? Então, aqui, principalmente em situação, então, de avaliação, como manter uma conversa com outra pessoa, encontrar pessoas que não são familiares, palestrar, falar em público, apresentar um trabalho, ou até mesmo ser observado comendo ou bebendo. Então, toda situação que envolve uma exposição e que a pessoa, ela entende que ela está sendo avaliada de alguma forma, isso gera um medo muito intenso e muito persistente. Então, essa pessoa com diagnóstico de transtorno de ansiedade, ela vai ter um medo excessivo de ser humilhado, de ser rejeitado, julgado negativamente em situações sociais. Vai acabar, por conta disso, evitando muitos eventos sociais, né, ou até profissionais, né, aceitar convites profissionais e tudo mais, em que ela vai ser avaliada, ou em que ela vai ser o centro das atenções. Ela vai ter uma preocupação intensa antes, durante e depois das situações sociais. Então, aquela coisa, antes de ir para o evento, ela vai ficar extremamente preocupada. Estando no evento, ela está extremamente preocupada e depois ela também fica preocupada, pensando e lembrando sobre o desempenho dela, e será que as pessoas estavam pensando, será que elas perceberam, o que será que pensaram, e será que acharam que ela estava fazendo papel de boba. Ela vai ficar extremamente preocupada com isso, porque ela não quer de jeito nenhum ser humilhada, rejeitada ou julgada negativamente. juntamente com esse medo intenso, essa preocupação intensa, vem sintomas físicos de ansiedade, né? Como as palpitações, os tremores, a sudorese excessiva, né? Que é o suor excessivo, e tal, também a ruborização, né? Que é o ficar vermelho ali. Então, cada pessoa vai manifestar de uma forma, mas é muito comum que venha com esses sintomas. E isso vai envolver também uma dificuldade grande em falar em público, em conhecer novas pessoas, participar de atividades sociais. Então, entenda que aqui não é simplesmente você ter uma certa dificuldade. Às vezes a gente escuta as pessoas brincando assim: ai, nossa, eu sou aquela lá antissocial, ou ai, eu tenho fobia social, não gosto de estar com gente, no tal. Mas não é simplesmente uma timidez, uma preocupação. Se a gente parar para pensar, todo mundo se preocupa um pouco com avaliação. Tem pessoas que se preocupam mais ou menos, mas é comum que a gente tenha medo do que as pessoas vão pensar e que a gente fique nervoso em situações de avaliação. Mas se o sofrimento ele é intenso, persistente, causa sofrimento significativo, vem acompanhado de todas essas questões que eu trouxe, vem a evitação, né? Então eu deixo de fazer. Mesmo que eu quisesse, eu não vou porque eu tenho esse medo, me preocupo demais, aí sim a gente tá falando aqui de um transtorno que ele precisa de um olhar, porque isso vai prejudicar muito a vida da pessoa. Não sei se vocês já assistiram o filme O Discurso do Rei, é um filme de 2010, mas ele conta a história do rei Jorge, né? E ele fa ele nesse filme mostra mais a questão da gagueira dele, mas esse rei, ele tinha também ali uma questão de fobia social muito grande, né? Então, além de ele ter dificuldade de falar em público, ele também tinha um muito medo, e aí isso aumentava a gagueira. Então, é um caso que na história, nas coisas que eu li aqui, eles falam também que além da gagueira, ele tinha também uma fobia social. E vários outros filmes relatam também pessoas que têm essa inadequação grande, essa sensação de inadequação e muito medo, né? E em alguns casos, realmente, pode ser caracterizado como um transtorno. Então, uma coisa muito importante aqui, gente, é entender que todo transtorno mental, ele tem, né, como ter uma melhora, alguns realmente uma melhora muito significativa com um tratamento adequado. E eu quero só aproveitar e fazer aqui um convite para você que me acompanha no podcast, gosta dos conteúdos, dizer que a gente tem uma newsletter semanal com e-mails, com conteúdos extras, informações e dicas. E toda semana você pode receber esses nossos e-mails gratuitamente, só se cadastrar no link que está na descrição desse episódio, tá bom? E aí, voltando para falar sobre os tratamentos, né, mais adequados para o transtorno de ansiedade social, a gente volta a falar da terapia cognitivo-comportamental, que ainda é considerada a abordagem de primeira linha para esse transtorno. Então, na TCC, a gente visa identificar e modificar os padrões de pensamentos negativos e distorcidos que estão associados a situações sociais. Além disso, a TCC ajuda a pessoa a desenvolver as habilidades sociais e as estratégias necessárias para enfrentar essas situações. Então, como é uma abordagem cognitiva e comportamental, a gente tem tanto as estratégias cognitivas, que tem a ver com a cognição, com os pensamentos, com entender o que que está por trás desse medo, né? O que que passa pela cabeça da pessoa, quais são os pensamentos automáticos que aparecem quando ela pensa sobre esses eventos sociais, quando ela está diante desses eventos sociais, e quais são as crenças que ela construiu, né? Por que esse medo tão intenso da rejeição, da humilhação? O que que aconteceu na história dela? Aonde ela desenvolveu essas crenças de que talvez de que ela é burra, de que ela é incapaz, de que ela não é boa o suficiente, de que as pessoas vão pensar essas coisas dela? Na verdade, ela pensa que as pessoas vão pensar essas coisas dela porque ela mesma pensa isso sobre ela muitas vezes, né? Então, essa pessoa, ela é tão autocentrada e ela fica tão consciente o tempo inteiro de si mesma, que muitas vezes ela nem consegue perceber as pessoas ao redor, e que as pessoas muitas vezes não estão nem prestando tanta atenção assim nela quanto ela imagina, sabe? Então, são muito importantes as abordagens cognitivas, trabalhar toda essa parte aqui dos pensamentos e crenças, mas também a parte comportamental. Então, uma das técnicas mais utilizadas nessa terapia é a técnica de exposição. Então, a exposição é uma técnica que ajuda essa pessoa a enfrentar gradualmente as situações sociais que geram ansiedade. Então, não é que ela vai sair do 0 ao 10, sair aqui hoje e vai lá e faz essa palestra, porque vai ser extremamente angustiante, ela vai sofrer muito, mas ela precisa sim ir se expondo gradativamente, e na medida que ela se expõe, essa ansiedade, ela vai diminuindo, ela vai aumentar, ela tem um pico, mas ela vai diminuindo, e ela, essa pessoa, ela vai vendo que esses medos, esses receios e esse monstro que ela criou na cabeça dela não é bem assim. Então é muito bacana, é muito possível de ir trabalhando. No episódio da timidez, eu falo também de uma paciente que eu atendi que tinha fobia social, que era uma pessoa, né, que tinha muita dificuldade, que, assim, até fazia faculdade, mas quase não conseguia interagir, quase não conseguia conversar com ninguém. Então, a gente foi trabalhando essa exposição gradual e funcionou muito bem. E, em alguns casos, também, é necessária a medicação, né? Quando os sintomas da ansiedade, elas estão muito fortes, está incapacitando mesmo a pessoa, está sendo muito grave, os médicos, né, psiquiatras, então, podem prescrever medicamentos ansiolíticos ou antidepressivos para ajudar a controlar esses sintomas, tá? Então, existe uma melhora muito significativa, claro que varia de pessoa para pessoa, mas com o tratamento adequado, tendo o diagnóstico e a pessoa entendendo como que funciona esse transtorno, ela consegue, com certeza, né, ir se expondo e melhorando. Nunca vai ser para ela assim uma coisa simples e natural e fácil, mas com certeza ela pode ter muito mais qualidade de vida. E ela vai aprender também, precisa aprender técnicas, por exemplo, de relaxamento, né, para ajudar diante ali de situações que estão causando muita ansiedade, muito estresse, como a respiração profunda, como o mindfulness. Vai ser importante estabelecer metas que sejam realistas e alcançáveis. Então, pequenos passinhos que ela vai dando para conseguir sair desse lugar ali que ela tá de evitação, né, intensa de todas as situações. Então, assim, gente, cada pessoa é única, mesmo que tenha o transtorno, para cada pessoa, né, vai ser uma experiência diferente. Mas mesmo que você não tenha o diagnóstico em si, mas se você sofre com essas questões de sociais, se você tem um sofrimento que está te atrapalhando, né, um medo muito intenso, uma preocupação muito intensa do que as pessoas estão pensando, se você precisa desenvolver habilidades sociais, inclusive esse é um assunto que eu ainda não tenho episódio gravado aqui. Se vocês gostarem do tema, a gente pode falar, né, mas a terapia ajuda muito também a desenvolver habilidades sociais, habilidades de comunicação, essas habilidades, né, de ser assertivo ali, de iniciar conversas. Então, muitas dessas coisas que a pessoa não aprendeu ao longo da vida dela, teve ali, né, muito escasso esse repertório, ela pode desenvolver mesmo na vida adulta, tá? Então, busquem ajuda, gente, profissional, se você se identificou com esses sintomas, ou mesmo que seja algo leve, mas que você sabe que poderia melhorar, que tá te atrapalhando, eu recomendo que você busque ajuda profissional. Lembrando que eu tenho uma clínica online, uma equipe de psicólogas capacitadas que eu confio que vão poder te ajudar no tratamento tanto do transtorno de ansiedade quanto simplesmente em desenvolver melhores habilidades sociais. Então também vai ficar no link aqui da descrição, basta você preencher o formulário e a minha equipe vai entrar em contato com você para passar mais informações e agendar a sua primeira sessão. Obrigada por ter acompanhado até aqui, espero ter te ajudado, me ajuda a disseminar esse conteúdo para cada vez mais pessoas conhecerem sobre os transtornos, para que a gente diminua os preconceitos, os estigmas. Então é só ir aqui embaixo na setinha e compartilhar com seus amigos, familiares, no seu Instagram. Lembra de me acompanhar lá e a gente se vê na próxima terça-feira. Um beijo e até a próxima!